As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O suspeito de ter agredido violentamente o militar da Guarda Nacional Republicana em Tomar, junto da discoteca Rio Bar, na madrugada do recente 28 de janeiro, ficou em liberdade, sujeito a termo de identidade e residência. Esta indicação não tem confirmação oficial, tentada pela ERTE junto do Tribunal Judicial de Santarém, mas é avançada pelo Jornal de Notícias, que assegura que o indivíduo não tem de se apresentar regularmente às autoridades policiais da área de residência, neste caso de Aveiro. O homem de 41 anos responde por homicídio na forma tentada, confirmou o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria, mas nem por isso lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa no caso da prisão preventiva. O militar da Guarda Nacional Republicana, a prestar serviço em Alcanena e que estava em gozo de folga no Rio Bar, tentou defender uma outra militar da GNR de Tomar e foi atacado com um copo de vidro, sofrendo ferimentos na face e no pescoço. Teve de ser suturado com cerca de 50 pontos. Esta é uma notícia Rádio Hertz. A Guarda Nacional Republicana já terá identificado o condutor responsável pelo atropelamento que deixou um homem em estado grave, ocorrência do recente 25 de janeiro em Vila Nova, freguesia de Paialvo, concelho de Tomar. Por aquilo que a nossa redação apurou, o indivíduo reside numa localidade próxima, mas já no concelho de Torres Novas. Poderá responder por atropelamento e fuga com omissão de auxílio. Refira-se que a vítima, com idade aproximada aos 70 anos, ainda se encontra hospitalizada com quadro clínico reservado, uma vez que sofreu diversos ferimentos, alguns dos quais bastante graves. As autoridades acreditam que o atropelamento terá sido com um trator de varais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O novo tarifário de Tejo Ambiente entrou em vigor neste primeiro dia de fevereiro. A indicação é confirmada por aquela empresa intermunicipal, sendo que está em causa um aumento de 6,7% relativamente aos valores anteriores. Aumento esse que se estende ao consumo de água, ao saneamento e ainda aos resíduos. Recorde-se que esta nova mexida nos preços, depois da subida de 22% em agosto último, suscitou duras críticas de diversos quadrantes, desde logo do Partido Social Democrata de Tomar, que, através do vereador Luís Francisco, considerou este aumento como imoral.
A atualização do tarifário da Tejo Ambiente por via de inflação seria normal e aceitável. Contudo, houve uma atualização extraordinária de preços há menos de 6 meses, na ordem dos 23,37%. Aquilo que parece imoral e exigir à população que novamente suporte um aumento agora na ordem de 6,7%, que este acresce sobre o aumento já havido, resultando que em menos de um ano haja um aumento na ordem dos 31,65%. A administração da Tejo Ambiente deve procurar rentabilizar os recursos disponíveis, poupando nos custos, procurando ser mais eficaz, fazendo o mesmo ou mais com menos recursos e gastos, acomodando-se, assim, ao aumento de preços por via da inflação. Não é justo pedir mais sacrifício à população.
Por seu lado, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que este aumento teria que acontecer como acontece todos os anos, reforçou. A autarca explicou ainda a posição da administração da empresa.
E, portanto, estamos a falar de um aumento, infelizmente, de um aumento ordinário. Portanto, ele todos os anos tem que existir. Quando a Tejo Ambiente submete à ERSAR o pedido de parecer para tarifária de 2023, apresenta-o com a forma que consta do EVEX. E há um ofício da ERSAR a dizer que, excepcionalmente, para o ano de 2023, se deve aplicar o IHPC. Mas a Tejo Ambiente, e aplicando o IHPC aos três subsistemas, dá, efetivamente, aquilo que o Sr. Vereador disse, para o sistema da água e saneamento, um aumento de 6,71%, e para os resíduos, dá um aumento de 8,13%, talvez. A posição do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da Tejo Ambiente é acatar, em parte, aquilo que é a recomendação da ERSAR, ou seja, Não haver diferenciação entre aquilo que é o aumento previsto para as águas e saneamentos dos resíduos sólidos e colocar na fasquia mínima, que a ERSAR nos permite atualizar, que são os 6,71%. E, portanto, o aumento ordinário que teria que existir sempre, mesmo que não tivesse existido revisão extraordinária do EFF, aquilo que propomos é 6,71% para os três subsistemas.
Entrou então em vigor, se neste 1 de fevereiro, o novo tarifário da Tejo Ambiente para 2023.
Rádio R, informação.
O homem de 48 anos, que está acusado de ter raptado Luana Pereira, jovem que esteve desaparecida de Leiria durante 8 meses, ficou em liberdade, sujeito a termo de identidade e residência. Assim decidiu o Tribunal Leiriense, que aplicou a medida de coação menos gravosa ao indivíduo, empregado fabril, residente em Évora. O homem fica agora proibido de estabelecer qualquer contacto com a menor, hoje com 17 anos, assim como visitar a cidade de Leiria. Recorde-se que Luana Pereira foi levada da localidade de Cruz da Areia para a residência do seu suposto raptor, em Évora, onde esteve durante 8 meses, isolada de tudo e todos, confirmou o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria. Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre dois automóveis que ocorreu na Estrada Nacional 118, em Tramagal, Conselho de Abrantes. O alerta foi dado pelas 12h15 desta quinta-feira, sendo que foram mobilizados 14 operacionais e 6 veículos de apoio entre bombeiros e militares da Guarda Nacional Republicana. A referida vítima foi estabilizada no local e transportada para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, assim como outro envolvido, avaliado como ferido leve.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros já confirmou as presenças de Bárbara Bandeira e do Grupo 4 e Meia como nomes do cartaz musical do evento, que, recorde-se, irá decorrer em Tomar de 1 a 10 de julho. Dentro das próximas horas serão avançadas mais novidades neste particular, sendo que nesta altura está já em curso o peditório Porta a Porta, onde 10 equipas de voluntários percorrem as ruas da cidade no sentido de angariar donativos que possam ajudar na compra de material, a exemplo de papel ou arame, entre outras necessidades. É importante ter em consideração que estas pessoas estão devidamente identificadas e que terão de passar um recibo a comprovar o respectivo donativo, medidas tomadas para evitar possíveis situações de burla, já com episódios ocorridos noutros anos de festa dos tabuleiros. Mário Formiga, mordomo, em declarações à Hertz, apelou à ajuda dos tomarenses.
A angariação de fundos do peditório, chamado peditório, é uma tradição que já faz parte da festa há muitas e muitas edições. E é o que tu dizes, portanto, é um porta-a-porta e que destina esse peditório. O valor do contributo dos tubarenses é essencialmente para o material diverso que é indispensável à organização da nossa grande festa. E quando falo em material, estamos a falar em papel, em arame, em cola, portanto, todo o material que é necessário para essa concretização. Teremos 10 equipas no terreno, a percorrer as ruas da cidade, e peço, na medida do possível, ou uma pequena ou grande contribuição que os tubarenses todos contribuam para que a festa seja um sucesso em julho de 2023, sim.
Um dado que é importante aqui destacar, até por questões de segurança, todos esses voluntários estarão devidamente identificados. Ou seja, quem aqui tentar aproveitar-se deste momento e não esteja identificado, também há aqui este cuidado a ter por parte da população.
Não, apelo às pessoas que estejam atentas, portanto, os elementos da comissão estarão devidamente identificados com o cartão de identificação da comissão e será emitido um recibo numerado do donativo que irão contribuir. Portanto, apelo às pessoas, portanto, se forem pessoas que não estejam identificadas com o cartão da Comissão Central, portanto, não são elementos da Comissão Central. É isso que eu apelo.
Esta recolha, este peditório porta a porta, irá estender-se até quando?
Depende, eles vão começar dia 1 de fevereiro, em princípio será até abril. Abril até ao início da primeira saída de coroas, 9 de abril. Mas se virmos que ainda falta percorrer certos, portanto, que é bastante extenso o percurso, adiaremos isso mais uns dias ou umas semanas, pouco se diz.
Este é um dos momentos onde, efetivamente, o gosto pela festa é traduzido neste tipo de apoios, até mesmo quem não tem tantas possibilidades quanto isso, faz sempre questão de contribuir.
Não. Sim, nós sabemos disso, temos essa noção e os tempos não são nada fáceis, cada vez estão mais difíceis. O que apelamos é que as pessoas, na medida do possível, contribuem da forma como puderem. Toda a ajuda é bem-vinda. Também vamos lá ver. Portanto, é um pequeno contributo que todo o tubarense poderá dar e fazer-se parte integrante da festa do Chabuete.
Estão assim confirmados os nomes de Bárbara Bandeira e dos 4:30 cartaz musical da Festa dos Tabuleiros. Será reforçado nas próximas horas, ao mesmo tempo que já está em curso o peditório Porta a Porta.
Rádio Air, informação.
Está em aberto até 21 de fevereiro o período de participação pública para a elaboração do plano de pormenor de Val dos Ovos na freguesia da Sabacheira. Recorde-se que a Câmara de Tomar revogou o procedimento anterior, abrindo agora um novo processo que justifica o município, tem um caráter de reclassificação do solo e o seu grande objetivo consiste na criação de um espaço de acolhimento de atividades económicas, procurando apresentar-se não só como um instrumento de ordenamento do território, mas também como o indutor da competitividade e do desenvolvimento económico e social do concelho, contribuindo para a sua afirmação no sistema económico regional. Desta forma, os interessados têm até 21 de fevereiro para apresentar sugestões ou observações que considerem pertinentes na elaboração do mencionado plano. Recorde-se que está assim em causa a criação de um parque empresarial daquela localidade. Como recentemente referiu Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, há um conjunto de questões a resolver ainda antes de qualquer investimento das empresas, nomeadamente a execução das infraestruturas.
Atendendo aos prazos, e até porque há muitas infraestruturas para fazer, há ali dois caminhos críticos no plano de pormenor de Val dos Ovos. Primeiro, é a questão dos proprietários, porque existem muitos proprietários dentro daquela área, e portanto há aqui um processo que tem que ser negociado proprietário a proprietário. E depois é a questão das infraestruturas. E na questão das infraestruturas foi já enviado, quer para a Teja Ambiente, quer para a E-Redes, para se pronunciarem que infraestruturas é que são necessárias para aquele local, que depois, obviamente, as infraestruturas terão que ser feitas e assumidas pela autarquia. Portanto, eu diria que não será nos tempos mais próximos, ou seja, terminando os 3 anos... E não pode haver, como diz e bem, mais prorrogação. Em menos de 3 anos, um investidor que esteja interessado em ir para ali não haverá condições para o efeito.
Plano de pormenor de Val dos Ovos na freguesia da Sabacheira, concelho de Tomar-se. Registro, então, para este período de participação pública, está em aberto até 21 de fevereiro. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, deteve um homem e uma mulher com 49 e 52 anos, respectivamente, pelo crime de burla. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 2 meses por burlas ocorridas nos distritos de Leiria e Coimbra, os militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram interceptar os suspeitos, culminando na realização de uma busca ao veículo e na apreensão de artigos em ouro. O casal atuava através do conto do vigário, informando as vítimas que as notas de euro, bem como as peças em ouro, necessitavam de renovação e troca. No decorrer da ação policial, foi possível apreender 19 artigos em ouro, 400 euros em numerário e ainda um automóvel. Os detidos têm antecedentes criminais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovado o projeto de resolução apresentado pelos deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém e Castelo Branco, para a requalificação da Estrada Nacional 238, que liga Ferreira do Zêzere à Sertã. No debate parlamentar, o deputado tomarense Hugo Costa começou por sublinhar que o grupo parlamentar do PS apresentou este projeto de resolução e marcou o debate pela urgência desta intervenção, de forma a garantir a segurança, conforto e a redução dos tempos de deslocação despendidos por quem se circula nesta via. Para o também presidente da Assembleia Municipal de Tomar, esta obra é crucial para os concelhos de Ferreira do Zêzere e Tomar, no distrito de Santarém, para o concelho de Sertã, no distrito de Castelo Branco, bem como para toda a região do Médio Tejo.
O Partido Socialista, o Grupo Unidade do Partido Socialista, quando apresentou este projeto de resolução e marcou este debate, é por urgência do assunto. É um assunto, naturalmente, é muito urgente a ser resolvido. Ao longo dos últimos 20 anos, este assunto mereceu, como bem foi já aqui dito, um conjunto de iniciativas parlamentares. É a altura do Parlamento debater, mas também é a altura do Governo começar com as obras para permitir e lançar as empreitadas necessárias para permitir que esta obra seja uma realidade. Obra essa que é crucial para o Conselho de Ferreira de Zezer, do Distrito de Santarém, distrito pelo qual sou eleito, para o Distrito de Castelo Branco, nomeadamente para o Conselho da Sertã, para o Médio Tejo, são dois conselhos do Médio Tejo, são igualmente importantes para o Conselho de Tomar, independentemente do troço entre Tomar e Ferreira de Zezer estar já com a obra realizada, mas o atual troço entre a Sertã e Ferreira de Zezer merece uma intervenção. E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, total disponibilidade para trabalhar na especialidade estes diplomas, para termos um texto forte para resolvermos este assunto.
Requalificação da Estrada Nacional 238, que liga Ferreira do Zezer à Sertã, esteve então em análise em recente sessão na Assembleia da República.
Rádio R, informação.
Tenha atenção, avizinham-se mais transtornos no acesso ao bloco de partos e à urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes. Tal como está previsto, face ao fecho rotativo das maternidades, a unidade escalabitana irá encerrar o bloco de partos pelas 8 da manhã desta sexta-feira, enquanto que a mencionada urgência ficará condicionada a partir das 20 horas desse mesmo dia. As duas especialidades só irão reabrir na segunda, dia 6 de fevereiro. Recorde-se que este fecho, fim de semana sim, fim de semana não, é intercalado com o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, num sistema que estará em vigor até final de março. Pelo menos é o que está definido nesta altura. As utentes que necessitarem de recorrer ao Hospital de Santarém durante estes dias serão encaminhadas para Abrantes ou para a unidade de Caldas da Rainha. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o tema do Guest Centricity. Esta designação é mais conhecida na sua terminologia em inglês, mas na realidade o que pretende designar é o foco no hóspede ou no cliente. Isto é, em termos de definição, o guest centricity é a capacidade de as pessoas numa determinada organização entender as situações, percepções e expectativas dos clientes. O que significa que existe, de facto, um foco no cliente e que exige que o cliente seja o ponto fulcral de todas as decisões relacionadas, por exemplo, com a entrega de produtos, serviços e também experiências para criar satisfação e fidelização do cliente. Ora, a experiência é claramente de elevada importância para a gestão de qualquer negócio. Por isso, aplicando o Guest Centricity, os resultados poderão ser mais facilmente incrementados, assim como a própria criação e monitorização da interação da marca com o cliente, porque, como sabemos, o objetivo é deixar uma marca no cliente. Mas na área do turismo, da hospitalidade e não só, o que interessa já não é apenas satisfazer o cliente, é também conseguir surpreendê-lo por tal forma que ele se sinta encantado com a oferta do serviço ou o produto proporcionado. Para esta realidade acontecer, a linha que efetivamente se tem aplicado é o Guest Centricity, isto é, o foco no cliente, no hóspede, porque a realidade, de facto, tem demonstrado que o que importa é caminhar-se para uma maior personalização da oferta e para a individualização do cliente. Se o guest centricity for colocado nesta perspectiva, o que acontece é que, durante a experiência do cliente ou do hóspede, acaba por conseguir-se criar momentos únicos e diferenciadores, conseguindo-se por essa via a sua satisfação e fidelização. E, no fundo, em qualquer serviço ou produto, seja em que área for, é o que de facto cada indivíduo anseia.
Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.